Amados irmãos, que alegria é para nós estarmos congregados mais um dia diante da palavra do nosso Deus, na esperança de que Ele nos conceda a bênção de estar com Seu Espírito para nos renovar, para nos trazer revelações, para nos dar entendimento da Tua palavra, que significa vida para o seu povo. E nós que somos estas ovelhas que estão desgarradas aí por este mundo, temos ouvido a voz do nosso pastor e queremos estar com ele. E como não podemos estar fisicamente, quando estamos reunidos em nome do nosso Senhor, Ele está no meio de nós. Nós separamos aqui um texto do Evangelho segundo Mateus. Eu queria pedir aos irmãos para nos acompanhar. É o primeiro Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 13. A gente vê aqui neste capítulo que o Senhor, Ele faz diversas considerações para nos falar do reino de Deus. E essas considerações nos falam de algumas verdades. Precisamos refletir sobre elas. A partir do verso 24 do capítulo 13, o Senhor, Ele fala de uma parábola, a chamada parábola do joio. A parábola, como nós sabemos, é uma história de aparente simplicidade que traz dentro do seu contexto a revelação de um ensinamento de natureza mais profunda. Em geral, ela é acompanhada com algumas citações do tipo: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça; quem tiver olhos de ver, que veja. Isso significa que nós vivemos num mundo onde nem todas as pessoas têm ouvidos de ouvir e nem todas as pessoas têm olhos de ver. E nós precisamos estar atentos, porque os nossos olhos, eles precisam ser abertos, os nossos ouvidos também. E se nós não compreendemos ainda aquilo que a palavra do Senhor deseja nos falar, devemos clamar ao Senhor com todas as nossas forças para que Ele faça essas mudanças dentro de nós, porque o entendimento da palavra depende também do Espírito Santo. Não se trata de uma lição que se aprende como se nós estivéssemos na escola, uma lição de português, de matemática, de geografia que nós lemos e gravamos aquelas informações dentro do nosso coração e quando nós precisamos usar, nós falamos a respeito. As coisas de Deus, elas não funcionam dessa maneira. A nossa alma precisa compreender e compreender profundamente aquilo que Deus deseja nos revelar. Se nós ainda não temos estes olhos abertos, esses ouvidos dilatados, vamos pedir a Deus que nos ajude. O reino dos céus, ele é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, por que tem então o joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a época da colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então a palavra do Senhor aqui nos quer mostrar que a vida ela é semelhante a um campo onde foram feitas duas semeadoras, uma pelo que era dono do campo, que é o Senhor, que veio e semeou uma boa semente, e outra semeadura por um inimigo que veio em momento em que os homens estavam dormindo, invigilantes, e ele fez também a sua semeadura. E como era muito comum nos ensinamentos do Senhor, ele utiliza aqui de uma imagem da vida rural, do plantio da semente, né? O trigo, nós sabemos que ele, infelizmente, tem que enfrentar a praga do joio, né? O joio é uma das pragas que cresce no meio do trigo. E quando as plantas ainda estão bem jovens, elas se parecem muito umas com as outras. E se você mandar o funcionário lá e arrancar o joio, pode acontecer dele arrancar muitos pés de trigo, porque eles são muito parecidos. Mas quando vai chegando a época da colheita, vê-se com muita clareza o que é o joio e o que é o trigo. Então pode-se separar uma coisa da outra. E o Senhor usa essa imagem aqui para nos dizer que o mundo é um lugar aonde foram feitas duas semeaduras. E essas semeaduras, elas frutificaram. E que por um determinado tempo, o bem e o mal, aquela semente que o inimigo lançou e aquela semente que o Senhor lançou, por um certo tempo, elas ficariam misturadas. Quer dizer, não haveria como a gente separar com muita clareza o que era o bem daquilo que era o mal. As coisas ficariam um tanto misturadas. Mas a palavra diz que chegaria um tempo em que haveria uma colheita dessa semeadura. E nesse tempo, um pouco antes da colheita, já seria possível ver com toda clareza aquilo que era o bem e aquilo que era o mal. Virando a página da Escritura, logo um pouquinho mais adiante, no versículo 36, a gente vê que os discípulos se aproximaram do Senhor depois que ele havia despedido aquela multidão que escutara o seu discurso, e eles perguntaram para ele acerca da parábola do joio. Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa, a colheita, é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos de Deus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo aquilo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lá lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. A palavra, ela traz aí um ensinamento muito importante para nós, que nos esclarece a respeito do que é essa semeadura. Alguns teólogos pensaram que Deus havia criado homens para a perdição e homens para a salvação. Essa doutrina foi conhecida no meio evangélico como a doutrina da predestinação. Significa que alguns homens já de antemão já nasciam condenados e outros nasciam para serem salvos. É claro que uma coisa dessa natureza, ela é incompatível com a bondade e com a perfeição do Espírito de Deus. A gente não pode aceitar doutrinas que não estejam em acordo com o profundo amor que Deus tem por todos os seus filhos. Examinando a palavra aqui do Senhor, a sua explicação, no versículo 37, ele diz assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, o que, que o Filho do Homem semeou? Será que o Senhor veio do céu e deixou aqui muitos filhos? Não, o Senhor não teve filhos. O que o Senhor lançou aqui no mundo foi uma boa palavra. Ele lançou ensinamentos de natureza moral, de natureza espiritual. Ele revelou tanto quanto pôde a respeito das coisas celestiais. Explicou que a verdadeira vida estendia-se na eternidade depois da morte do nosso corpo físico. Ele deu o nome a esta vida de vida eterna. Ele disse: ali é a verdadeira vida, quando vivemos com Deus nesta eternidade. Mostrou como que a morte poderia ser vencida por nós. Não a morte física, porque todos nós um dia vamos morrer, porque é da natureza da carne, que ela chega em um tempo em que a gente não tem mais condições de continuar vivendo nesse mundo. Mas o Senhor nos mostrou que pela fé no seu Santo Espírito, nós poderíamos vencer a morte e adormecer deste lado e acordar na eternidade no meio de outros que foram antes de nós, que foram salvos, que encontraram este caminho da luz. Jesus veio e semeou estes ensinamentos para nos fazer compreender as nossas grandes responsabilidades perante a vida, perante o nosso próximo, perante a família, perante os filhos, perante o marido, a esposa, perante a nossa vida profissional. Quando nós olhamos a sua doutrina, é uma doutrina maravilhosa porque não fala de justiça de homens, mas fala da justiça de Deus, o Criador. Não veio para fundar nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de crença, nenhum tipo de religião. Ao contrário, veio nos revelar a profundidade dos conhecimentos relacionados com a vida que está além do mundo que nós enxergamos. E disse ele que o Senhor que habita nos céus é aquele que se responsabiliza por tudo que nós recebemos de cima. A vida, as condições de nós lutarmos, sobrevivermos nesse mundo, o alimento que ele nos dá, a moradia para a gente poder se abrigar das chuvas, das tempestades, a roupa para cobrir o nosso corpo, tudo aquilo que nós temos vem desse Deus maravilhoso. Então, o Senhor fez uma abundante semeadura quando esteve aqui no meio desse campo. E nós somos a terra que recebeu esta semeadura. Mas um inimigo veio quando estávamos invigilantes, quando nós estávamos dormindo, e ele fez uma outra semeadura. Então, essa outra semeadura, ela é contrária à semeadura que o Senhor fez. Veio um espírito e nos disse que poderíamos viver de uma outra maneira, que a gente deveria desfrutar os prazeres que a vida nos oferece, que nós deveríamos gozar de tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Que nós deveríamos trabalhar para nós termos bastante riquezas, para nós termos muitos bens, para que na nossa velhice nós pudéssemos nos proteger da morte, da fome, de todas as coisas. Nós seríamos, segundo esta semeadura, seríamos previdentes, porque o homem ele tem que se prevenir para que no futuro ele tenha segurança. Ele disse que nós seríamos ajudados pelos céus, mas nós teríamos que fazer a nossa parte. Ele fez uma semeadura diferente daquela que o Senhor fez quando esteve lançando a boa semente. Ele disse que é mais importante nós pensarmos em nós do que nas outras pessoas. Ele disse que nós devemos guardar aquilo que nós temos em vez de repartir com quem precisa. Este espírito, ele está no mundo hoje com grande força, dominando as nações, influenciando as massas, levantando revoltas em nome de supostos direitos que as pessoas têm. Vivemos num clima onde esta semente frutificou em quantidade. Que nós possamos compreender assim, irmãos, que esta semeadura deu frutos, não só do lado da boa semente, mas também da semente de má qualidade. Houve um tempo em que o bem e o mal estavam misturados. E você olhava assim, parecia que tudo estava certo. Mas a gente já está atravessando alguns anos, né, de uns anos para cá, nós vemos que aqueles que são do mal, eles não conseguem mais se conter. Eles vão naturalmente se expondo. E a gente começa a perceber aquilo que é o joio, aquilo que não serve, que não faz parte da semente boa. Isso quer dizer que são pessoas, são almas, que não receberam as coisas boas que o Senhor revelou. E a palavra mesmo, ela diz, olha, está chegando o tempo de se colher aquilo que foi semeado. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos de Deus, são as inteligências incorpóreas, né? Porque quando a gente fala anjo, a pessoa logo pensa num ser alado, um ser com asas. E os anjos de asas, eles não pertencem às escrituras sagradas, né? Os anjos com asas foram inventados na época da Renascença, há alguns séculos atrás, aí, quando o povo começou a criar, a fazer artes e muitas outras coisas, logo após o período da Reforma. Então, os anjos do Senhor são seres invisíveis, são as inteligências de cima que estão cuidando do mundo e preparando essa grande separação. Claro, vai haver muitas mortes na época do fim dos tempos. E tudo aquilo que não serve será colhido, ajuntado e lançado no fogo. A palavra nos diz no versículo 40 que assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem que os seus anjos e eles possam vir até este mundo para colher do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e tudo aquilo que está ligado à iniquidade. Serão lançados na fornalha, ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem, a gente quer voltar um pouquinho para trás, os irmãos voltam a página de novo, falando ainda do reino. O versículo 31, a palavra do Senhor, ela diz assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele, semeou no seu campo. E esta semente é muito pequena. Esta semente realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo, ela se torna a maior de todas as plantas e faz-se uma árvore de sorte que as aves do céu vêm e aninham nos seus ramos. Então, a palavra de Deus, ela nos diz como é que é o reino que está sendo esperado. Há ocasiões em que nós nos sentimos abatidos. Há tempo em que nós pensamos estar sozinhos, lutando contra um mundo que não tem quase nenhum interesse pelas coisas de Deus. E nós somos a imagem dessa semente, né, deste grão de mostarda, que é pequenininho, mas que sendo plantado, está sendo plantado no mundo. Nós não falamos da verdade das igrejas que estão por aí, cada uma com a sua via de salvação, mas falamos da verdade de Deus, da verdade das Escrituras Sagradas. E são poucos os homens, poucos os missionários, os tarefeiros que anunciam essas boas novas com todas as consequências dessas boas novas. Porque a palavra de Deus nos convida a renunciar às coisas do mundo, às riquezas do mundo, aos sonhos que o mundo nos oferece. A palavra de Deus, quando nós aplicamos nela os seus desdobramentos, ela nos convida a uma vida de simplicidade, de modéstia. Ela nos ensina a sermos felizes com poucas coisas, a nos alegrarmos com aquilo que os homens do mundo nem percebem, porque estão iludidos pelo espírito de Satanás. Então, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos em pequena quantidade de irmãos, mas o Senhor tem no meio desse mundo o seu povo. E este grão de mostarda está sendo enterrado na terra e pode ser até que já está crescendo, a gente não sabe. Quem sabe nós somos, na verdade, um ramo desta árvore que começa a crescer no mundo nesse tempo em que vai haver a colheita e a separação do bem e do mal. Por mais sozinhos que nós estejamos, confiemos no Senhor e nesta palavra que diz que não importa se a semente é pequena, é de Deus. Se plantar, quando ela crescer, vai virar uma árvore enorme. E os animais, as aves dos céus, os viajantes cansados poderão se abrigar debaixo dela, poderão matar a sua fome. A palavra ainda segue o Senhor falando do reino. O reino dos céus, versículo 33, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, a palavra ainda nos fala que o reino de Deus depende de nós comunicarmos a palavra de Deus para as pessoas. Você pode pensar que teria que ter um grande conhecimento para falar de Deus. Isso não é verdade. Você pode falar de Deus para quem você quiser. Porque hoje as pessoas estão reclamando da vida. As pessoas hoje estão vendo que a vida está se acabando. Até bem pouco tempo, elas ainda tinham um pouco de dinheiro aqui. Iludia, fazia de conta que estava tudo bem. O dinheiro te traz conforto, você vai passear, consome algumas coisas e você satisfaz a tua carne. Então parece que está tudo bem. Aí o Senhor, graças a Deus, enviou uma crise financeira para tirar a ilusão do dinheiro e nos dar um espaço para nós podermos respirar um pouco das coisas de Deus. Estávamos todos atormentados com o mundo, comprando coisas, sonhando com coisas que o mundo estava nos oferecendo. O Senhor, de uma forma maravilhosa, colocou um freio nas coisas que estavam acontecendo, que eram mentiras. É importante a gente olhar, irmãos, hoje o esforço que se está fazendo para que o país possa ser colocado diante da sua própria realidade. Porque um grande espírito de mentira estava sobre a nossa vida. De tal maneira era mentira, que uma vez que se tirou esse espírito, nós descobrimos a nossa pobreza material. Nós descobrimos que a gente não tinha nada, que a gente estava se endividando, que a gente estava se enfiando nos sonhos desse mundo. Então Deus nos socorreu. Ainda bem que Ele veio e tirou essa mentira que estava sobre nós, sobre esse país. Algumas pessoas não aceitam. Hoje nós estamos vendo grandes manifestações no país contra o esforço que se faz para levar o país para a realidade dele, porque as massas estão contaminadas por este espírito de Satanás que deseja que se continue com esta mentira, que as pessoas continuem tendo coisas que elas não podem ter, que elas continuem sonhando com coisas que não são verdade, não são reais. Isso é importante para que a gente veja como o diabo ele manipula as massas humanas, como ele age provocando desordem, revoltas, revoluções, tudo em nome de uma suposta justiça. Nós precisamos dar graças a Deus porque fomos tirados dessa ilusão e que a gente continue mesmo tendo uma vida difícil como nós estamos tendo hoje, porque quanto maior for essa dificuldade, mais perto de Deus nós vamos estar. Se nós tivermos dinheiro, irmãos, se nós tivermos uma conta bem recheada no banco, se nós tivermos crédito, nós vamos comprar o que a gente não precisa, nós vamos viajar, nós vamos nos esquecer de Deus. Essa é a realidade. É preferível que o nosso povo seja um povo pobre em termos materiais, mas seja um povo rico nas coisas espirituais. Então nós precisamos começar a falar desse Deus maravilhoso que é contra esse mundo. O nosso Deus é contra as mentiras desse mundo, irmãos. As ilusões desse mundo. O nosso Deus está do lado dos homens de bem. O nosso Deus quer construir um mundo de justiça, mas não pode ser baseado no dinheiro. O problema da injustiça do mundo não é financeiro. O problema é que as pessoas desconhecem a verdade. Elas pensam que vão morrer e por isso querem gozar. É claro que se vão morrer daqui a uns dias, elas querem fazer o possível para se divertir, para passear, para comprar, para consumir. Elas querem fazer isso por quê? Porque elas estão mortas. Elas não sabem disso, elas já morreram. Só falta cair. E quando elas acordar do outro lado, vão estar no escuro. Elas estão mortas. E por isso nós, pastores, temos que ter a desagradável atitude de estarmos sempre lembrando os irmãos que viver com Deus não é ter prosperidade material. Nós temos que estar sempre aqui lembrando que a palavra de Deus precisa nos empobrecer materialmente para que a gente possa se enriquecer espiritualmente. Isso é a dinâmica da própria Escritura. A Escritura inteira fala disso, irmãos. Então, quem está em busca de riqueza, quem está em busca de sucesso material na vida terrena, está numa via perigosa. Isso faz parte daquela semeadura maligna que eu disse a princípio. O mundo está enganado. Eles não sabem da verdade. O mundo pensa que só existe isso aqui. A ideia de Deus está sendo tirada de dentro da sociedade. Aqui no Brasil ainda tem, graças ao nosso Deus e esse mundo de igreja evangélica que tem por aí. Uma mais maluca do que a outra, mas graças a Deus, eles estão falando de Deus lá dentro. Fazem de tudo lá dentro, mas falam de Deus. Elegeram um mundo de deputados, se enfiaram lá dentro do Congresso para poder brigar pelos interesses das igrejas. Ótimo! Eles é que impedem da apostasia tomar conta do Brasil. Então, nós somos um país católico, nós somos um país evangélico, nós somos um país umbandista, um país espírita. Então, nós falamos muito de Deus, nós falamos muito de Jesus e nós devemos dar honras e glória ao nosso Deus de viver nesse país. Porque na Europa já acabou o mundo há muito tempo. A apostasia tomou conta da Europa, já dos Estados Unidos. Ainda tem lá nos Estados Unidos alguns estados que não aceitam essa bagunça que se instalou no mundo. Os irmãos sabem que agora entrou um presidente lá, que é o representante das pessoas conservadoras, das pessoas que não admitem essa baderna que está se instalando no mundo. O sujeito só falta crucificar o homem. Qualquer jornalista que vai se referir aos Estados Unidos fala do presidente lá que entrou, Donald Trump, como se ele fosse a pior figura que existe. É pior figura porque ele chegou lá e falou assim, ó, Nós vamos cortar aqui uma série de liberdades que vocês conseguiram. E coisas loucas, que foram colocadas pelo espírito da apostasia, que já existe na Europa, que já existe nos Estados Unidos, que veio parar aqui no Brasil pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Durante 12 anos esse espírito entrou e colocou aqui dentro uma série de coisas que são contra os princípios ensinados por Deus. E não é que eles são democratas, não, porque se fossem democratas, a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, a questão de distribuir cartilhas sobre homossexualidade dentro das escolas, como eles fizeram, e como os juízes nossos aprovaram o casamento de pessoas do mesmo sexo, em nome de um progresso das coisas, não é que eles são democratas, não, eles não são democratas, eles fizeram isso sem consultar a nós que somos a sociedade. Então, por que não trouxeram uma consulta pública à sociedade se as pessoas querem isso para o país? Não fizeram isso, enfiaram isso sem a gente saber, embaixo do pano, dentro das universidades, dentro das escolas. Hoje é arriscado você mandar um filho teu para estudar na universidade. Um filho e uma filha. Você pode perder ele facinho lá. Essa é a situação que criaram no nosso país. Então, estamos ainda resistindo a essa onda progressista de liberalismo e tudo mais que se enfiou no mundo de 20 anos para cá. E que é um prenúncio dos tempos da colheita de que nós falamos aqui. Então, amados, se a gente não fermentar, quer dizer, se a gente não fazer a palavra passar de um para outra pessoa, a massa não vai crescer. Além de nós esperarmos essa semente se tornar uma grande árvore, nós temos que fazer também a nossa parte. É preciso falar de Deus para as pessoas. E fale de um Deus, não é de uma igreja, não. Ah, porque é dessa ou daquela igreja. Fala do Deus das Escrituras Sagradas. É a palavra do Criador revelada para o homem para que ele possa entender a vida e possa encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Nós publicamos hoje na rede social um texto falando sobre a importância de nós conhecermos o que existe além da morte. Eu disse, olha, se você não conhecer o que tem do outro lado, se você não souber o que é a morte, você não sabe nada da vida. Você só pensa que sabe da vida, você não sabe coisa nenhuma. O homem, para entender bem a vida, tem que compreender a morte. E nós temos que entender a morte pelo ponto de vista de Cristo. Nós temos que destruir o mito da morte. Nós temos que entender que a morte é só passagem de um para outro lugar, de uma para uma outra dimensão. Que nós continuamos existindo do outro lado, de posse do nosso corpo espiritual, que tão bem ensinou o apóstolo Paulo a sua existência. Nós temos tantas coisas ricas para nós falarmos para as pessoas, para sermos como essa medida de fermento, que lançado na farinha, fermenta, ele contamina a massa toda e daí a pouco ela cresce. O reino de Deus também, ele é semelhante a esta medida de fermento que foi colocada na farinha. Também o reino de Deus, para nós fazermos aqui a conclusão, a partir do versículo 44, ele diz assim, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pela alegria de ter encontrado, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante ao homem que negociava com pérolas. E ele, buscando, encontrou uma pérola de grande valor, vendeu o que tinha para comprá-la. O que quer dizer que o reino dos céus é mais valioso do que qualquer coisa que você possa imaginar. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda a quantidade, todo tipo de peixe, toda a qualidade de peixe. E quando essa rede estiver bem cheia, ela é puxada para a praia e, assentando-se, apanham os cestos e colocam os bons peixes. Porém, os peixes ruins, eles são lançados fora. É mais uma forma, como o Senhor diz, daquela colheita. Vou separar aquilo que é bom daquilo que não presta. Vou separar o joio do trigo. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e vão separar os maus de entre os justos, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. E Jesus perguntou para eles, entenderam todas essas coisas? E eles disseram, sim, Senhor. Eu pergunto a vocês, vocês entenderam todas essas coisas? Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde.